Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Dêndolo 1. O meu quarto de rapazoeiro era bem no alto, um mirante isolado por cima do terceiro andar de uma grande e sombria casa de pensão da rua do Riachuelo, com uma larga varanda de duas portas, aberta contra o nascente, e meia dúzia de janelas desafrontadas, que davam para os outros pontos, dominando os telhados da vizinhança. Um pobre quarto, mas uma vista esplendida. Da varanda, em que eu tinha as minhas queridas violetas, as minhas begonias e os meus tinhorões, únicos companheiros doze demônio, e animados daquele meu isolamento e da minha triste vida de escriptor, descortinava-se amplamente, nas encantadoras nuances da perspectiva, uma grande parte da cidade que se estendia por ali a iora, com a sua pitoresca acumulação de arvores e telhados, palmeiras e chaminés, torres de igreja e perfis de montanhas tortuosas, donde o sol, através da atmosfera, atirava nos seus sonhos dourados, os mailos aos efeitos de luz. Os morros, mais perto, mais longe, erguiam-se alegres e verdejantes, ponteados de casinhas brancas, e lá se iam desdobrando, a fazer-se cada vez mais azuis e vaporosos, até que se perdiam de todo, muito além, nos segredos do horizonte, confundidos com as nuas nuvens, numa só coloração de tintas ideais e castas. Meu prazer era trabalhar aí, de manhã bem cedo, depois do café, olhando tudo aqui as janelas abertas defronte da minha velha e singela mesa de carvalho, bebendo demônios 13 pelos olhos da alma dessa natureza inocente e namoradora que me sorria, sem fatigar-me jamais o espírito com a sua graça ingênua e com a sua virgindade sensual. E ninguém me viesse falar em quadros e estatuetas, não. Queria as paredes nuas, totalmente nuas, e os moveis sem aiurnas, porque a arte me parecia mesquinha e banal em confronto com aquela fascinadora realidade, tão simples, tão despretensiosa, e no entanto tão rica e tão completa. O único desenho que eu conservava à vista, pendurado à cabeceira da cama, era um retrato de Laura, minha noiva prometida, e esse feito por mim mesmo, a pastel, representando-a com a roupa de andar em casa, o pescoço nu e o cabelo preso ao alto da cabeça por um laço de fita cor-de-rosa. 14 demônios a quase nunca trabalhava à noite, às vezes, porém, quando me sucedia acordar fora de horas, sem vontade de continuar a dormir, ia para a mesa e esperava, lendo ou escrevendo, que amanhecesse. Uma ocasião acordei assim, mas sem consciência de nada, como se viesse de um desses longos sonos de doente a decidir, doces, profundos e silenciosos, em que não há sonhos, e dos quais, ou se desperta victorioso, para entrar em ampla convalescença, ou se é apenas um instante para mergulhar logo nesse outro sono, ainda mais profundo, do onde nunca mais se volta. Olhei em torno de mim, admirado do longo espaço que me separava da vida. Logo que me senti mais senhor das minhas faculdades, estranhei não perceber o dia através das cortinas dos do quarto, e não ouvir, como de costume, pipilarem as cambachilas defronte das janelas, em cima dos telhados. E que naturalmente ainda não ama demônios 15 nesseu. Também não deve tardar muito, calculei, saltando da cama e enfiando o roupão de banho, disposto a esperar sua alteza, o sol, assentado à varanda fumando um cigarro. Entrando coisa singular. Parecia-me ter dormido em demasia, dormido muito mais da minha conta habitual. Sentia-me estranhamente farto de sono. Tinha a impressão laça de quem passou da sua hora de acordar e foi entrando
a dormir
pelo dia e pela tarde, como só nos acontece tendo realmente perdido muitas noites seguidas. Ora, comigo não havia razão para a semelhante coisa, porque justamente naqueles últimos tempos, depois que estava noivo, recolhia-me sempre cedo e cedo me deitava. Ainda na véspera, lembro-me bem, depois do jantar sarrair aí apenas a dar um pequeno passeio, fizera a família de Laura a minha visita de todos os dias, e às 10 horas lá estava de volta, estendido na cama com 16 demônios e livro aberto sobre o peito, bocejar. Não passe sariam de 11:30 quando...
Sim.
Não havia dúvida que era bem singular não ter amanhecido. Pensei indo abrir uma das janelas da varanda. Qual não foi, porém, a minha decepção quando, interrogando o nascente, dei com ele ainda completamente fechado e negro, abaixando a folhar, vias e a cidade afogada em trevas e sucumbida no mais profundo silêncio. Oh, era singular, muito singular. No céu as estrelas pareciam amortecidas, de um bruxo olhar difuso e pálido, Nas ruas os lampiões mal se acusavam por longas reticências de uma luz deslavada e triste. Nenhum operário passava para o trabalho, não se ouvia o cantarolar de um ébrio, o rodar de um carro, nem o ladrar de um cão. Sim lá, muito singular. Acendi a vela e corri ao meu relógio de demônios 17 algibeira. Maestre meia-noite, levei-o ao ouvido com a avidez de quem consulta o coração de um moribundo, já não pulsava. Tio já esgotada toda a corda, fio começara a trabalhar de novo, mas as suas pulsações eram tão fracas que eu, só com extrema dificuldade, conseguia distingui-las. E singular, muito singular. Repetia, calculando que, se o relógio esgotara a tua corda, era por tão via dormido muito mais ainda do que supunha. Eu e Enatão atravessara um dia inteiro sem acordar e entrara do mesmo modo pela noite seguinte. Mas afinal que horas seriam? Tornei à varanda, para constar de novo aquela estranha noite em que as estrelas desmaiavam antes de chegar a aurora. E a noite nada me respondeu. Fechada no seu egoísmo surdo e tenebroso, que horas seriam, se eu ouvisse algum relógio da vizinhança? 48 demônios, mas em torno de miúdo parecia entoive, pecido e morto, e veio-me a dúvida de que eu tivesse ficado surdo durante aquele maldito sono de tantas horas, e fulminado por esta ideia. Exibitei-me sobre o timpano da mesa e vi a breio com toda a força. O som fez-se, porém, abafado e lento, como se lutasse com uma grande resistência para vencer o peso do ar. Só então notei que a luz da vela, à semelhança do som do timpano, também não era intensa e clara como de ordinário e parecia oprimida por uma atmosfera de catatacumba. Que significaria isto? E que estranho cataclismo abalaria o mundo? Que teria acontecido de tão transcendente durante que eu lá minha ausência da vida, para que eu, à volta, viesse encontrar o som e a luz, as duas expressões mais impressionadoras do mundo, físico, assim tropegas, e assim vacilantes demônios 19, neném que toda a natureza envelhecesse maravilhosamente, enquanto eu tinha os olhos fechados e o cérebro entorpecido. Ilusão minha, com certeza, o que louca és tu, minha pobre fantasia. Daqui a nada estará amanhecendo, e todos estes teus caprichos, teus ou da noite, essa outra doide, desaparecerão aos primeiros raios do sol. O melhor é trabalharmo. Sinto-te eu até bem disposto para escrever. Trabalhemos, que daqui a pouco tudo reviverá como nos outros dias. De novo os vales e as montanhas se farão esmeraldinos e alegres, e o século transbordará da sua refulgente concha de turquesa a opulência das cores e das luzes. E de novo ondulará no espaço a música vento vem, e as aves acordarão as rosas dos campos com seus melodiosos duetos de amor. Trabalhamos? Acendi mais duas velas, porque só com a primeira quasi que me era impossível enxergar. Arranjei meu lavatório, fiz um 20 demônios, e na xícara de café bem forte, tomei a e fui para a mesa de trabalho.